Ao olhar para trás, me vejo ainda quando era um menino negro. Hoje sou um senador negro. Mas naquele tempo de calça curta, nós, uma família de 10, morávamos em Caxias do Sul. Fui vendedor de quadro, fui marceneiro. Enfim, até que passei no Senai, fiz um curso técnico e jamais vou esquecer, eu vendia frutas com 12 anos na Feira Livre, lá em Porto Alegre, quando meu pai chegou e disse: Renato, você passou no Senai, você vai poder voltar para casa. Recebi um abraço forte dele e me lembro de cada palavra: filho, você foi chamado para a vaga que disputou no concurso do Senai em Caxias do Sul. Você vai voltar para junto de mim, da sua mãe e dos seus irmãos. E dessa forma eu voltei para casa. Fazia diariamente 40 quilômetros, a pé ou de bicicleta, para eu chegar ao Senai. Foi se fazendo estrada da vida, de muito estudo e aprendizado, de consciência e vendo a disputa no mundo dos adultos. Essa foi a porta da minha oportunidade, a minha experiência, o ensino técnico. Foi o ensino técnico que permitiu que eu me tornasse mais tarde matrizeiro. Mas sei que não existe fórmula carimbada, decidida. Cada um vai ter que escrever o seu caminho. Mas demonstra que a ideia do Estatuto da Igualdade Racial tem um objetivo, um olhar específico para uma parcela da população onde as portas, as grandes portas, estão, na maioria das vezes, fechadas. Lembro, senhor presidente, me permita, porque hoje, para mim, é um dia histórico. Amanhã, nós vamos sancionar o Estatuto da Igualdade Racial. Senador Cristóvão, quando eu me formei no Senai, recebi meu primeiro diploma. Eu estou aqui segurando um pouco as emoções, porque a recordação me faz eu viajar no tempo, senador. De coração lhe digo isso. E nós recebemos o diploma, eu e meus colegas do Senai, todos brancos, tínhamos que ir para um clube onde ia ter o baile de formatura. Era o baile, era a festa nossa. E eu fui barrado na porta, porque era negro. E me lembro com alegria que ninguém entrou. Todos... Esse é o problema da idade, né? Quando a idade avança, a gente lembra o passado. E todos foram para a praça. Era uma noite fria, uma lua forte, e estava nevando. É como se,
senador,
os flocos de neve fossem a orquestra naquele momento.
Só para dizer que não é a idade, é o sentimento.
Obrigado, senador Cristóvão. Obrigado, obrigado. Mas, senhor presidente, os flocos de neve caíam como que dizendo: Deus, Deus não tem cor. Tenho certeza que milhares de jovens enfrentam desafios maiores que os meus. Não só negros, mas também brancos. Os excluídos. Aqueles que, de uma forma ou de outra, são discriminados. Eu entendo que esse estatuto é o reconhecimento do Estado a um tema tão importante para buscarmos a inclusão quantitativa e qualitativa de todo o nosso povo. Nós estamos buscando um desafio maior do que uma vaga na universidade ou no mercado de trabalho. Nós queremos mesmo, sim, é um ingresso, mas, acima de tudo, uma mudança brusca de consciência. A caminhada do projeto do Estatuto da Igualdade foi um verdadeiro aprendizado. Foram anos de encontros em praticamente todos os estados do país, ouvindo a comunidade negra e branca, sindicalistas, professores, advogados, promotores de justiça, parlamentares, intelectuais, enfim, profissionais de todas as áreas, pessoas de todas as classes sociais, etnias e idades. Enquanto deputado federal, apresentei no ano de 2000 o projeto. Ele levou o número 3.198. Lá, eu já queria instituir o estatuto. No período que esteve na Câmara, foram 23 audiências públicas, 9 reuniões ordinárias, 8 seminários, 5 audiências públicas em outros estados. Isso foi feito através de uma comissão especial da Câmara dos Deputados, que tinha como relator o deputado Reginaldo Germano. Apresentou um substitutivo ao projeto. Não voltou, não se reelegeu, o qual foi aprovado por unanimidade mas que ficou engavetado na Câmara o projeto. Em 2003, primeira coisa que fiz, quando fui eleito senador, reapresentei o projeto aqui. Iniciamos uma nova jornada. O projeto de 2000 ficou para trás, mas não esquecemos os debates. Assim, sobre o número 213 de 2003, a matéria passou a tramitar no Senado, passou por 4 comissões, inúmeras audiências públicas, como no Rio, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Enfim, vejam bem os nomes que eu vou dizer aqui, porque eu não omito os fatos. O substitutivo ao projeto do Estatuto foi elaborado pelo senador Rodolfo Toguinho, que também não voltou. Eu digo isso porque muita gente fica dizendo que o Estatuto de Igualdade Racial é eleitoreiro. Pois bem, os que mais trabalharam não voltaram. E eu tenho orgulho de dizer que trabalhei, estou aqui na tribuna, vou para uma outra disputa e continuarei combatendo dia e noite todo tipo de preconceito. Foi um belo trabalho realizado, sim, pelo senador Rodolfo Toguinho. Foi aprovado por unanimidade. E não esqueço que o senador Antônio Carlos Magalhães ajudou muito. Ele rompeu todos os prazos na CCJ para que o projeto viesse diretamente aqui para o plenário, onde teve a relatoria da senadora Rosiane Sarney e de César Borges. Senhor presidente, naquele momento, a principal modificação que tivemos que fazer foi a retirada do Fundo de Promoção da Igualdade, que foi considerado pelos senadores incondicional, mas apresentei uma PEC com o mesmo objetivo que está tramitando aqui na Casa. Senhor presidente, o Estatuto da Igualdade Racial foi para a Câmara dos Deputados em 29 de novembro de 2005. Apenas após 2 anos, com a pressão popular, onde milhares de assinaturas foram encaminhadas àquela casa, foi instituída no dia 10 de março de 2008 a comissão especial para debater o tema sobre a presidência do deputado Carlos Santana, grande lutador PT do Rio de Janeiro, e o relator da matéria, deputado Antônio Roberto, outro grande lutador PV de Minas Gerais. Roberto apresentou o seu substitutivo, que foi aprovado no mês de novembro de 2009. O texto sofreu inúmeras alterações. Após 4 anos, vendo o projeto parado na Câmara, fui obrigado a reconhecer o esforço dos deputados dessa comissão, que depois de uma ampla batalha, aprovaram por unanimidade. Senhor presidente, eu deixo nos anais da Casa o nome de todos os deputados de todos os partidos que ajudaram na elaboração, que teve como presidente deputado Carlos Santana, primeiro vice Damião Feliciano, do PDT, terceiro vice Janete Rocha, do PT, e relator deputado Antônio Roberto. Mas aqui ficam todos os membros da comissão. Senhor presidente, já no Senado Federal, para a revisão final, antes de ir para a sanção do presidente Lula, o Estatuto da Igualdade sofreu mais um duro golpe na comissão chamada Comissão de Constituição e Justiça. O relator suprimiu mais artigos relativos à saúde da população negra, ao mercado de trabalho, as candidaturas negras e os artigos ainda que tratavam do conceito sociólogo, da raça, sociológico de raça foi substituído por etnia. Aí eu digo, o parecer do senador Demóstenes Torres foi duro. Nós viemos à tribuna do Senado, em dezembro de 2009, solicitei que o projeto não fosse aprovado sem que fosse ouvido as lideranças do movimento negro. As lideranças se mobilizaram a nível nacional, mas não o necessário para reintroduzir alguns artigos que haviam sido retirados. Mas, senhor presidente, sei que estamos lutando diariamente pela igualdade em nossos bairros, nas comunidades, nas universidades, nos colégios e no trabalho. Mas no Congresso Nacional, as coisas aqui só ocorrem conforme a pressão das ruas, ou seja, voltando à África do Sul, somente com a batida forte dos tambores, como fizemos em 88, em 95, em 2005, com 2 marchas sobre Brasília. Nós não estamos procurando culpados, não queremos fazer caça às bruxas, mas sim refletir, fazer uma reflexão. Cada um, de cada uma, é importante para o amanhã e para o futuro. Eu estou aqui, da tribuna do Senado, fazendo a minha. Enfim, no dia 16 de julho, o estatuto foi aprovado no Senado por unanimidade. Eu certamente carregava um ar de resistência em votar o texto ainda esse ano. Mas a CEPIR e lideranças do movimento negro, cerca de 20 líderes, eu diria exceto o MNU, analisavam o acordo, avalizavam o acordo. A Casa Civil me ligou e disse que o parecer era duro, mas as mudanças viriam. Foi a seguinte frase: Paim, deixa votar. Na regulamentação do texto, avançaremos e serão grandes os benefícios para a comunidade negra. Senhor presidente, eu sei que não sou o senhor da verdade. Não quero fazer do estatuto uma luta eterna. Mesmo com esse texto, jamais desistirei de pontos que julgo fundamental para debater e avançar num futuro próximo. Assim, vai ser o caso do PL 180, que institui o debate das cotas. Sei, senhor presidente, que o senador Demóstenes Torres do DEM, como eu, tivemos que romper os limites das nossas convicções para votar o Estatuto da Igualdade Racial, principalmente esse ano. Sei que ele foi pressionado pela elite conservadora para que o projeto não fosse aprovado, mesmo com as alterações incluídas. Também eu, ou seja, também nós, fomos pressionados para que não fosse votado o novo texto, porque alguns entendiam que devíamos voltar ao texto original. Eu aqui assumo a minha responsabilidade. Acordo é acordo. E acordo feito no Congresso Nacional, a gente não volta atrás. Manifestações tardias reforçam a angústia e a necessidade que tem o nosso povo. Mas como diz o poeta, um grande poeta espanhol, o caminho a gente faz caminhando. Novas picadas, novas estradas, nós vamos abrindo para que o nosso povo tenha passagem. Percorrendo, senhor presidente, esta longa estrada da vida, foram muitas as noites em que fiquei sem dormir. Mas o que me acalentava e o que embalava meu sonho, muitas vezes, era a canção chamada Negro de 35, escrita pelo gaúcho Francis Beregari e cantada pelo nosso inesquecível Gaudério, naturalmente gaúcho, César Passarinho, que nos deixou muito cedo, morreu jovem e, se tivesse vivo, hoje teria a minha idade. Diz a letra, cantada como ninguém, por César Passarinho, negro de 35. A negritude trazia a marca da escravidão. Quem tinha a pele polianga vivia na escuridão, descarrado e acorrentado, sem ter direito à razão. Castrado de seus direitos, não tinha casta nem grei, nos idos de 35, quando o caudilho era rei. O branco determinava, fazia e ditava lei, e apesar de racional, vivia o negro na encerra. E adagas furavam palas, ensanguentando essa terra. Da solidão das senzalas, tiraram o negro para ser herói na guerra. E ele diz: peleia, negro, peleia pela tua independência. Semeia, negro, semeia teus direitos na querência. Deixar o trabalho escravo, seguir o destino campeiro, as promessas de igualdade aos filhos do cativeiro. E buscando a liberdade, o negro se fez guerreiro. O tempo nas suas andanças viajou nas asas do vento, fez-se a paz, voltou a confiança, renovaram pensamentos. A razão venceu a lança, apagou ressentimentos. Veio a lei Afonso Arinos, também na época ninguém considerou ideal. Mas ela cultivou outras verdades, trouxe a semente do amor para uma safra de igualdade, porque o amor não tem cor, sem cor é a fraternidade.